uma palestra com um estudioso, o médico psiquiatra. Ele é autor de pelo menos 3 livros nessa área, né, sobre a proteção à vida e entendendo os mecanismos que levam alguém ao suicídio. E ele está ao vivo conosco por telefone, é o Dr. Neuri José Botega. Dr. Neuri, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de por que que é tão importante a sociedade dialogar sobre os mecanismos, né, que levam as pessoas a pensar em suicídio.
Olha, Beverly, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer essa oportunidade, porque falava-se pouco sobre suicídio, mas agora a gente percebe que o problema existe, ele é maior do que imaginávamos, então precisamos falar sobre isso. Olha, é muito importante a gente entender os mecanismos que podem levar uma pessoa ao suicídio. Tanto os mecanismos que ocorrem dentro da gente, lá no secreto do nosso mundo psíquico, como também os mecanismos sociais, as forças sociais, ou a inexistência dessas forças sociais que nos mantêm em vida. E hoje já há muito estudo, né? Então, acho que a palestra que vai haver aí, nessa sexta-feira, ela ajuda a gente a tomar consciência desses vários mecanismos e o que seria possível a gente fazer para evitar uma parcela das mortes. Nós não vamos conseguir evitar todos os suicídios, nenhuma sociedade conseguiu isso, mas muito provavelmente uma parcela de mortes a gente consegue sim evitar.
Doutor Neuri, saiu um dado, esse balanço todo que eu apresentei aqui em números, eles foram notificados pelo Ministério da Saúde no ano passado, em 2018. Tem uma meta da Organização Mundial da Saúde, porque não é um problema só do Brasil, né? O suicídio é um problema mundial, né? Uma epidemia, daria quase para dizer. E a OMS, estabeleceu a meta de reduzir em pelo menos 10% os casos de mortes por suicídio até 2020. Aí tem dados impressionantes. Por exemplo, no Brasil, no ano de 2007 até o ano de 2016, tem esse dado impressionante, né, de 106 mil pessoas que morreram em decorrência do suicídio, mas os dados do suicídio entre pessoas mais maduras diminuiu, já teve políticas que acabaram reduzindo, porém cresceu entre os adolescentes. Que fenômenos atuais são esses, doutor?
Exato. Olha, em primeiro lugar, a gente percebe que o Brasil não vai conseguir atingir essa meta. Não é verdade? Nós estamos em 2019 e os números do suicídio continuam a crescer. Crescem mais atualmente entre os jovens, principalmente entre aquela faixa etária que vai dos 15 aos 30 anos. Antigamente, os números, os coeficientes, eles eram maiores em idosos. E hoje a gente vê essa juventude, essa faixa da vida de adulto jovem com um elevado número de suicídio. Deve haver, Beverly, uma conjugação de vários fatores. Por exemplo, há mais depressão hoje em dia, o uso de droga também é maior, a perspectiva do jovem talvez não tenha o mesmo grau de esperança que já teve no passado. Os jovens estão mais solitários, mais individualistas, o papel da família diminuiu muito para dar o apoio a adolescentes como no passado. Hoje todo mundo corre muito, todo mundo sai do trabalho, há pouco contato, talvez muito tempo gasto em redes sociais virtuais, mas poucos amigos, poucas pessoas com quem se abrir. Então, em resumo, nós temos uma sociedade mais individualista e menos solitária. Jovens que estão mais isolados, mas muitas vezes com uma necessidade de demonstrar que já são adultos, que vão conseguir, que vão lutar, mas ao mesmo tempo não consegue. Isso deve provocar muito mais depressão, muito mais desânimo, muita falta de esperança. E provavelmente isso explica o maior número de mortes dos jovens. E mesmo que um jovem se perceba mais deprimido, precisando de ajuda, onde ele consegue ajuda? Né? Nós também não temos uma sociedade preparada para rapidamente acolher jovens que tenham ideação suicida, que estejam pensando em se matar. Essa é uma outra questão com a qual nós temos que nos preocupar.
Claro. Doutor, tem dados também que mostram uma certa, digamos assim, um perfil de conduta, né? O próprio balanço do Ministério da Saúde no ano passado mostrou que mulheres, né, elas acabam morrendo mais. 70% das tentativas de suicídio entre mulheres acontecem por intoxicação, apesar de a intoxicação ser, por exemplo, um índice menor entre as pessoas que se suicidam, né? Os 60% dos óbitos por suicídio, eles acabam acontecendo por enforcamento. Olha que impressionante isso, né? Então, eu queria entender um pouquinho o que nós já sabemos, doutor, sobre perfis, por exemplo, de conduta, porque mulheres, normalmente, elas levam um pouco mais essa sensação de tentar lidar com a vida, com a angústia. Qual é a relação desse perfil, por exemplo?
Olha, Bernal, essa é uma coisa que se estuda bastante, né? Não só no Brasil, mas em outros países, essa diferente conduta que existe entre homens e mulheres em relação ao suicídio. É interessante que as mulheres fazem mais tentativas de suicídio, com menos letalidade, né? Talvez para pedir ajuda, para dizer que estão desesperadas, que estão sós. Agora, olha que interessante, se a mulher tenta mais e não morre, os homens morrem mais. Provavelmente porque os homens usam métodos mais violentos, né? Então, quando uma pessoa se intoxica, quando uma pessoa toma veneno, ainda há uma chance de alguém resgatar, levar para um hospital, e uma série de procedimentos que podem salvar. Agora, há uma maior tendência entre os homens de usarem armas mais definitivas, como o enforcamento, como a arma de fogo. Então, há realmente essa diferença, né, em relação aos métodos escolhidos, aos métodos que vêm na cabeça da gente, se eventualmente a gente começa a pensar em se matar. Então, entre mulheres, de fato, o número de suicídio é maior com intoxicações, ou de medicamento, ou de veneno, e entre os homens com enforcamento. Essa é a realidade no Brasil.
Certo. Doutor, o dado, talvez o dado mais importante, a gente falou de vários dados, né, mas talvez o mais importante seja de que está comprovado que 90% dos suicídios são evitáveis, ou seja, a pessoa não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. O que nós precisamos, então, enquanto sociedade, saber para ajudar essas pessoas a não morrer?
Olha, o que a gente precisa, no fundo, é estar mais atento ao comportamento daquela pessoa que está do lado da gente, convivendo com a gente, porque é muito difícil a gente pensar que um grande amigo pode se matar, que um filho pode se matar. Isso às vezes não vem à cabeça. Mesmo porque às vezes não há sinais. É um mito, né? A gente dizer, quem se mata sempre dá sinais de que vai se matar e nós não percebemos. Não, isso é um mito. Então, primeiro, às vezes a pessoa não dá sinais. Ela nos surpreende violentamente. Mas há também uma outra situação em que a pessoa dá um ou outro sinais. Mas nós não percebemos, porque é muito doloroso a gente perceber isso num amigo, num filho, num parceiro, numa parceira amorosa. Então eu tenho a impressão de que à medida que a gente for se conscientizando mais e tivermos serviços de saúde que possam rapidamente acolher e cuidar dessas pessoas, eu tenho a impressão de que a gente evita uma parcela dos suicídios. Não diria 90%. Essa história do 90%, Beverly, ela se origina do seguinte fato. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que 90% dos casos de suicídio há, entre os vários fatores que levam ao suicídio, um transtorno mental. Daí a gente poderia até pensar, bom, se tivéssemos um jeito de dar um bom tratamento transtornos mentais mais associados ao suicídio, como, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, esquizofrenia, a gente conseguiria evitar. Sim, a gente conseguiria evitar algumas mortes, mas não provavelmente 90% das mortes. Porque, veja bem, mesmo sociedades bem mais organizadas, ricas e com sistema de saúde melhor que o nosso, continuam a enfrentar o problema do suicídio. Então, é bom a gente ter uma visão um pouco mais cuidadosa em relação a parcela de mortes que a gente consegue evitar, tá bom?
Entendo. Doutor, sobre essa estratégia ou as estratégias, né, a gente sabe que pessoas que vivem com uma pessoa que tem ou depressão ou que tem transtornos que a levem a pensar na possibilidade do suicídio como uma alternativa de acabar com seu sofrimento, normalmente também vivem em núcleos que são doentes, né, que são patológicos. Então, quem seriam essas pessoas que poderiam ajudar, já que as pessoas mais próximas, possivelmente a família, também está adoecida?
Então, essa é uma grande questão, porque se nós pensarmos, vamos pegar uma situação para pensarmos um pouco melhor nisso que você tem em mente. Vamos pensar um jovem ali de volta de 14, 15 anos que tenta o suicídio e que sobrevive. Ele chega a um pronto-socorro, ele é atendido, e depois ou um profissional da psicologia ou um médico psiquiatra começa a conversar com ele, tentar entender o que aconteceu. A grande maioria das vezes a gente vê um problema familiar subjacente, a grande maioria. Então, primeiro, os nossos serviços de saúde, eles precisariam acolher mais os casos de tentativa de suicídio e estarem preparados a atender a família, porque às vezes a família está muito desorganizada e não é raro a gente perceber que uma tentativa de suicídio, às vezes, é uma maneira do adolescente denunciar que aquele ambiente familiar não está nada bem, que ele está sofrendo, que não estão valorizando o sofrimento dele. Então, de fato, nós temos que estar preparados para acolher não só um adolescente em crise, no caso de comportamento suicida, mas também uma família em crise. Porque muitas vezes, de fato, a família está tão desorganizada que ela não consegue ajudar. Eu diria que em algumas situações, infelizmente, a família é até um fator a mais para um jovem se suicidar.
Olha que importante isso. Doutor, olha só, eu fiquei curiosa de saber, porque o primeiro livro que escreveste, que suponho seja A Tristeza é o Último, né? Foi aquela abordagem sobre o hospital geral, né? A prática psiquiátrica no Hospital Geral, lá em Campinas. O senhor já contou várias vezes essa história, seja em vídeos do YouTube, em outras entrevistas, ou mesmo em Caxias do Sul, quando vieste outra vez. O impacto que aquilo teve, né, de realmente acolher pessoas que estavam tentando se matar, mas na verdade queriam viver, que parecia um discurso antagônico. De lá até agora, que é teu último livro, A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa, o que mudou no médico que trata esse tipo de pacientes?
Olha, Beverly, legal até ver isso, você me acompanha, né?
Acompanho.
A gente está batendo papo, nós já conversamos, né, sobre esse mesmo assunto aí na Rádio São Francisco. E de fato, olha, vem mudando, a gente tem que reconhecer. Há 4 anos há essa campanha do Setembro Amarelo, e a população ficou mais consciente, os profissionais de saúde também. Muito provavelmente, antigamente, um jovem ou uma pessoa que tentou suicídio chegava no Hospital Geral e podia sofrer até uma agonação, uma agressão, um comentário hostil da equipe de saúde. Isso, infelizmente, veio mudando. Então, eu tenho a esperança de que cada vez mais os profissionais de saúde, eles vão conseguir olhar além daquele risco iminente de vida, olhar além de uma tentativa de manipulação, de fazer um drama, porque antigamente era simples, está querendo aparecer, está querendo chamar atenção. Então isso está mudando. Aí mesmo no Rio Grande do Sul, várias cidades adotaram como padrão de atendimento acolher muito bem quem tenta o suicídio e depois acompanhar essa pessoa. A ponto de, se essa pessoa não voltar para uma consulta, um agente de saúde vai até a residência dessa pessoa para poder acompanhá-la. Isso diminui o número de suicídios. É importante a gente lembrar que metade das pessoas que chegam ao suicídio já tinha tentado antes. Então, atender muito bem uma pessoa que tentou suicídio é uma das maneiras mais efetivas de prevenir suicídio. E você se referiu a um estudo que nós fizemos em Campinas, lá na Unicamp, em que, fazendo telefonemas periódicos para pessoas que tentaram suicídio, a gente conseguiu diminuir em 10 vezes o número de suicídios ao final de 1 ano e meio, comparando um grupo que recebia telefonemas periódicos com outro grupo que não os recebia. Então, às vezes, o suicídio é tão assustador que ele passa para nós a sensação de que não tem nada de fazer, é só se lamentar, é só se culpar. Não, tem muitos passos que a gente pode dar para aprimorar o serviço de saúde da cidade da gente, para tentar olhar com outro olhar o que está acontecendo com uma família, com um jovem, e dessa maneira prevenir uma parcela de mortes. Eu repito, não todas as mortes, isso é impossível, mas uma parcela de mortes.
Tá certo, doutor Neuri. Para a palestra, agora deixar um convite, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, bom, é uma palestra como essa importante, ela é para um público específico. Me parece que ela tem um público bem amplo, né?
É, Beverly, é legal você fazer essa pergunta, porque às vezes o tema da palestra pode assustar um pouco. Mas nessa palestra, na sexta, eu vou falar sobre a tristeza normal da vida, que nós temos que ter paciência e aproveitar a fase de tristeza para tomarmos as decisões que a gente precisa tomar, né? A tristeza é um pouco como a febre, indica que alguma coisa não está bem e tem que ser mudada, tem que ser descoberta e tem que ser digerida. Já ao contrário, a depressão é uma doença que não transforma a gente, não, é uma doença que paralisa, é uma doença que pode levar ao desespero. Então essa vai ser uma temática da palestra, né? Crises de vida que vem com tristeza, coisa normal, como diferenciá-las de uma doença chamada depressão. Porque também tem gente que pensa que toda depressão é triste, é tristeza. Não. Muitas vezes uma pessoa deprimida sente um vazio, sente um desespero, perde a alegria de viver. Às vezes até para uma pessoa deprimida a gente pergunta, senhora, a senhora está sentindo tristeza? E a pessoa nos responde, não, não é tristeza. Eu estou diferente, eu estou vazio. Parece que as coisas perderam a graça, até o amor pelas pessoas mais queridas parece que eu perdi. Interessante, né? Nem toda depressão é triste, tem várias facetas essa doença chamada depressão, e é sobre isso que eu vou falar nessa sexta-feira à noite.
Doutor Neuri, muito obrigada pela presença, viu? Um forte abraço e até sexta-feira.
Até sexta, olha, foi um prazer falar novamente com você. Bom dia para você e para os ouvintes da sua
Obrigada, igualmente, tá certo. Tchau, tchau.